Ô, gente, boa noite, são 18 horas e 32 minutos, estou aqui falando direto de Paracatu, Minas Gerais, em mais um momento para esse nosso encontro semanal que se propõe a acontecer às segundas-feiras, para que a gente possa começar bem a semana. Se chama A Semana em Boa Companhia. E que de fato tenhamos. Né? Nesse período, nós estamos no período litúrgico chamado da Quaresma. É uma época que todo cristão, todo aquele que crer no Senhor, é chamado a pensar sobre sua vida, é chamado a uma mudança de vida, é chamado ao arrependimento. Então, as nossas leituras têm sido todas nessa direção, né? Na direção do arrependimento, provocando o arrependimento. Então, a leitura de hoje também é nessa linha, tá certo? Eu quero que você, que nesse momento já está conosco, se você puder compartilhar esse momento em suas redes sociais, eu vou ficar imensamente grato, porque esse nosso trabalho é assim mesmo, de formiguinha, e nós precisamos de todo mundo para que a palavra de Deus chegue aos quatro cantos da terra, chegue a todas as pessoas de fato. Porque esse é o recurso que nós temos, e é assim então que nós chamamos, conclamamos, né, para que vocês façam também. Eu quero, nesses momentos iniciais, dirigir o meu abraço a você que nesse momento já está participando, que Deus o abençoe. Oportunamente, eu vendo o seu nome aqui, eu vou cumprimentar você. Se você quiser colocar algum pedido de oração, você pode fazer isso, porque nós vamos colocando aqui em nossas orações e orando em favor de todos, tá bom? Então, que a graça do nosso Senhor esteja com vocês nesse momento, e sempre a palavra de Deus. Eu quero, já nesse momento, chamar você à oração para que a gente possa iniciar esse momento devocional. Deus bendito, Pai de misericórdia, Senhor, muito obrigado por este momento de poder vir aqui e trazer a sua santa palavra às pessoas que nesse momento tiraram um pouco do seu tempo para participar conosco aqui. Que o Senhor, que seu Espírito transforme as nossas vidas, que teu Espírito nos leve a uma transformação e a uma aproximação mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem eu oro, amém. Amém. Só para encerrar essa parte, que é sempre importante, e logo a gente vem aqui. A vida é difícil para você? A vida está difícil para você? Ela é difícil para muitas pessoas, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos parar diante dos obstáculos da vida, diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Devemos sempre confiar no Senhor, colocar nossa confiança no Senhor, nossa esperança no Senhor e orar para que Ele sempre cuide de cada um de nós, que Ele cuide de forma a nos manter firmes nessa busca. Então vamos, a nossa leitura está no livro do profeta Daniel, eu vou ler e depois então meditar nesses textos. Daniel capítulo 9, Daniel é um dos profetas, o último dos grandes profetas do Antigo Testamento. É Daniel que faz os cálculos, faz a conta e percebe que está na hora do povo retornar do exílio, porque se passaram 70 anos. Ele que faz a conta e vê que as profecias de Jeremias já haviam se cumprido e os 70 anos de exílio babilônico estavam já encerrando. Mas vamos para a nossa leitura, que é uma oração, né? A oração de Daniel. Daniel 9, do 4 ao 10. Eu vou ler o versículo primeiro, só para a gente entender. Diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então, uma visão que Daniel tem, aquele jovem. Daniel foi levado muito jovem para o exílio babilônico, e ele mais outros companheiros, muitas pessoas. Daniel era um intelectual, um estudioso, uma pessoa muito abençoada por Deus. E isso foi de grande utilidade, inclusive para ele, durante o tempo que ele ficou na Babilônia. Vamos para a nossa leitura. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessando disse: ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das tuas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Essa é a oração de Daniel, uma delas, a oração de Daniel, especialmente aqui no capítulo 9, ele se dirige a Deus. É bom a gente recapitular isso, é importante. Como estava vivendo a nação de Israel antes do exílio babilônico? Em pecado individual e como nação também. Não cumpria os mandamentos, não cumpria o sábado. O povo, os proprietários de terra, não cumpriam o ano sabático. A cada ciclo de 7 anos, a terra devia parar, deixar de ser plantada para que ela descansasse. Não cumpriam. Havia muitos judeus que estavam fazendo outros judeus de escravos. E mesmo no jubileu, eles não libertavam esses escravos. Então, era uma desordem total, além de todo tipo de imoralidade, injustiça social, muita pobreza, a opulência dos reis, a adoração de outros deuses, a Será, por exemplo, que era uma deusa, Moloque também é adorado, sacrificam-se até crianças a Moloque, enfim, era uma situação muito difícil. E foram mandados profetas para avisar o povo: vocês mudem de vida, vocês levem uma vida de santidade, levem uma vida de serviço a Deus, senão a coisa vai apertar para vocês. E aí ninguém queria saber disso. Jeremias mesmo profetizou durante muitos anos e não foi ouvido, pelo contrário, o rei mandou queimar o seu livro, né, suas profecias, prendeu Jeremias, jogou Jeremias dentro de um poço, fez tudo o que pôde para calar o profeta. Não deu outra. O povo foi levado para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor. E ali, então, de acordo com as profecias, deveria ficar pelo menos 70 anos lá, para que a terra descansasse, sem a presença deles, e para que eles acertassem a vida. Então, isso aqui é um chamado à conversão. Todo ano, esse ciclo litúrgico se repete, que é para a gente sempre poder refletir sobre nossa própria vida, porque nós vamos vivendo, vivendo, vamos nos desviando lentamente, paulatinamente da palavra do Senhor, e é preciso sempre retomar. Por isso esse chamado à conversão. Não uma conversão no sentido originário, mas no sentido de você retornar ao primeiro amor, retornar ao seu contato com a palavra do Senhor. Então Daniel ora a Deus nessa intenção. Ele diz que orou a Deus e, confessando, disse: ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Então ele diz: o Senhor guarda a aliança, o Senhor é misericordioso, eu confio na sua misericórdia, eu sei que estamos vivendo fora dos propósitos do Senhor, mas sei também que, ao nos arrepender, o Senhor vai nos perdoar. Então, era assim que vivia a nação naquele momento, praticando as mais severas e cruéis injustiças. E aí segue: pecamos, está vendo que ele admite, pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Além de todo um código moral que o judeu tinha e tem que obedecer, era também a obrigação proteger o órfão, a viúva, ou seja, promover justiça social. Os reis tinham a obrigação de promover a justiça social, de minimizar a miséria, o sofrimento no meio do povo. Então, não estavam cumprindo isso. E Daniel reconhece que esse é um problema de toda a nação de Israel. Então, pecamos, está na primeira pessoa do plural, nós pecamos. Então, era a nação toda que estava em pecado, e aqui, então, ele ora e se coloca diante de Deus, pedindo perdão, porque é assim que nós devemos fazer. Antes de seguir, eu quero cumprimentar algumas pessoas que eu estou vendo aqui conosco. Cleia Gonçalves, boa noite, Cleia Gonçalves Carneiro, Vanúzia Barbosa, Diogo também está comigo aqui, Diego, aliás, Diego Mateu está aqui comigo, um grande amigo. É, tem mais pessoas, Pizzaria, aqui, Pizzaria Massa, não sei se é a Bela Massa, que é uma pizzaria aqui, mas tem alguém usando lá da Bela Massa. E tem mais pessoas aqui também que eu quero, então, cumprimentar, que estão aqui. Vamos ver. Andresa Talita dos Santos. Ela está aqui também. É, Marina Medeiros, Maria Graciete Oliveira, Edson Silva, Walter Xavier, boa noite. É, Maria de Fátima Medeiros, que é esposa dele, não é isto? Deixa eu ver mais, tem mais gente aqui. É, Marina Medeiros, a Vanúzia Barbosa, que eu já falei também. As pessoas que eu pude identificar aqui. Então vamos voltar para a nossa reflexão. Nós estamos agora no versículo 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aqui está lembrando claramente dos profetas que antecederam a ele. Ele já é um profeta do exílio. Daniel profetiza durante o exílio babilônico. Mas antes dele, houve muitos profetas. Dos profetas maiores, eu me recordaria aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que antecederam Daniel. E dos menores também há outros profetas desse período. Então ele diz: nós não obedecemos, nós não ouvimos. E de fato nós vemos que essa é uma questão muito presente ainda no mundo de hoje, na sociedade de hoje. A gente fala, 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 mas a grande maioria não escuta, parece não ouvir, faz ouvidos mocos, estão ali na assembleia nos ouvindo, mas parece que o que é dito, a palavra que é lida e explicada, parece que entra num ouvido e sai no outro, porque as pessoas continuam sem mudar de vida, sem ter mudança nenhuma. E aqui é um chamado a essa mudança, esse chamado à conversão é um chamado à mudança. Esse é o sentido da oração de Daniel. Está aqui também José Carlos de Oliveira, que sempre está conosco. Boa noite. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Ele está, então, lembrando aqui, fazendo recordar. A ti pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê. Por quê? Por não praticar a justiça, por não viver de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ele está lembrando do grande exílio, pessoas que foram levadas para a Babilônia, pessoas que saíram e se espalharam então pelo mundo de então, fugindo daquela situação difícil. Então ele disse, estamos passando uma vergonha enorme por causa disso, ao Senhor pertence a justiça e a nós apenas a vergonha, porque a nação de Israel não estava praticando a justiça, estava fazendo aquilo que os povos pagãos faziam, estava, como nação, fazendo as mesmas práticas abjetas que outras nações haviam feito, inclusive contra eles mesmos. Quando você pega aqui, é o reino de Judá que vai ser levado para o exílio. Mas antes do reino de Judá, Israel, as 10 tribos que compunham o reino de Israel, já haviam sido praticamente feitas desaparecer do mapa pela Assíria. E mesmo assim, os judeus da Judéia não se emendaram, não acreditaram. Não só não creram nos profetas, como continuaram praticando o mal. Está aqui também o padre On. E aí, como é que você está, rapaz? Foi meu aluno, esse padre, todo de academia, né? Muito bem. Agora fugiu o nome. Ó Senhor, a vergonha repete. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Às vezes é o governante que leva a nação inteira a pecar. Um governante pode levar a nação inteira a pecar. Lembrei, padre Rony, a nação inteira a pecar. Israel, nesse momento, eram os reis de Israel que estavam levando todo o povo a pecar. Não obedecemos, sim, ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Aí ele encerra, ao nosso Deus, o Senhor, pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele. Daniel lembra que Deus é um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que cuida do seu povo a despeito da vida que vive o povo de Deus. Sempre que nós nos dirigimos a Deus com o coração contrito, sempre que nos dirigimos a Deus pedindo perdão dos nossos pecados, sempre que nos dirigimos a Deus reconhecendo a nossa vida miserável, de opróbrio, que fazemos isso, a Bíblia é clara, Deus sempre olha para quem assim faz. Então, esse período do ano, nós somos chamados a uma verdadeira mudança. E essa mudança não é uma mudança aparente, é uma mudança no coração. Muitas vezes a Escritura vai dizer que nós devemos cingir o nosso coração, que nós devemos fazer com que o nosso coração mesmo que jejue, por exemplo, e não o corpo somente, ou seja, algo espiritual. É preciso que isso seja espiritual. E Daniel reconhece, então, que o povo está distante da palavra de Deus, vivendo fora da palavra de Deus e precisa mudar de vida. Aqui, subjacente a esse texto, há questões sociais seríssimas que viviam naquele tempo, conforme eu já falei. É porque quando a gente pensa em pecado, a gente sempre imagina no pecado como algo pessoal, individual, moral. Mas o pecado é muito mais do que isso. Além do pecado individual, moral, existe também o pecado social, que é cometido, por exemplo, quando o patrão não paga bem aos seus empregados, quando ele explora os seus empregados, quando ele não cuida dos seus empregados. Então, quando ricos, cada vez mais ricos, vão enriquecendo às custas de pobres, cada vez mais pobres. Então, nós vivemos, por exemplo, o Estado brasileiro, desse ponto de vista, é um Estado que vive em pecado há 500 anos, desde quando os portugueses chegaram aqui. Porque nunca houve um cuidado de divisão de renda nesse país, para que as pessoas pudessem viver com dignidade, para que não houvesse, dentro do mesmo Brasil, uma Suíça e uma Índia convivendo, né? Os sociólogos dizem que o Brasil é uma Suíndia, né? Aqui estão os mais ricos do mundo, são encontrados aqui também, e as grandes massas de pobres, né? Então a nação peca também, e os seus governantes, que são postos no poder para promover essas transformações e essas mudanças. Nós sabemos que quando os governantes querem fazer essas mudanças, essas transformações, enfrentam muita resistência, ainda mais num país como o Brasil, que essa elite financeira lá da Faria, representada pela Faria Lima, ela não se contenta somente em ser milionária, em ser riquíssima, mas ela precisa que haja o antagônico, que haja pobre, muito pobre, miseráveis mesmo. Então, mesmo quando há programas de governo, de reparação social, os ricos não deixam de ser ricos, não deixam de ser milionários. Muito pelo contrário, eles até ganham mais, porque o povo melhora de vida. Mas, mesmo assim, eles não querem isso, porque parece que querem mesmo olhar em volta e ver a grande miséria para que eles se sintam assim mais seguros. Isso é um pecado seríssimo. E ai da nação, ai do governante que promover isso e não o seu contrário, que é uma boa distribuição de renda, programas sociais para que haja distribuição de renda. Então, não pense no pecado como algo apenas individual, pessoal, mas existe também um pecado estrutural que está fundamentado no capitalismo, que traz em si esse o DNA do pecado, da exploração do homem pelo homem e tudo isso. Todas essas questões foram importantes para que Israel, Judá, o reino de Judá, fosse levado para a Babilônia para viver como exilado, como escravo. Tipo assim, olha, vocês estão escravizando, vocês estão explorando, eu vou mostrar para vocês que fazem isso, como é que isso acontece na prática. Então mandou todo mundo, família real, os que não foram assassinados, foram para o exílio, o rei teve os olhos furados, etc, etc. Então Deus é um Deus de justiça, e a Deus não agrada a injustiça, não agrada nenhum tipo de pecado, nem aquele pecado individual, pessoal, aquele que eu cometo, que você comete, nem também esse grande pecado estrutural que as pessoas parecem não ver, parecem não se importar. Pregadores raramente tocam nesse assunto nos púlpitos, focam muito só na moral sexual, principalmente, deixando de lado toda a questão da justiça social, tão presente no profetismo bíblico, tão presente, por exemplo, nesse texto de Daniel, no que subjaz a esse texto e as razões para esse exílio. As razões do exílio não foi só a idolatria, não foi só o desgoverno sexual do povo de Israel, mas também a prática sistemática da injustiça, a exploração da terra, a exploração do pobre, a falta de cuidado para com o que sofria. Nós, nesse período, então, somos chamados a pensar nossa vida em todas as suas dimensões. Então, se você tem empregados, reflita, pense se você está pagando o que você paga para o seu empregado, se é justo, se no mínimo você está cumprindo a lei brasileira e pagando com justiça, ele trabalhando sem ser explorado, tudo isso. Deus está olhando tudo isso. Deus não está olhando só o pecado moral, sexual, mas está olhando todas essas questões, e é isso que Daniel está chamando a atenção, é isso que Daniel está nos levando a pensar e chamando ao arrependimento. Então nós precisamos, como povo de Deus, nos arrepender de nossos pecados, de todos os nossos pecados. Então é preciso que nesse período a gente reflita, a gente pense, a gente medite, a gente se coloque diante do Senhor como o seu povo, mas um povo que quer acertar o passo, que quer viver de acordo com a palavra de Deus, que quer levar uma vida que agrade ao Senhor, que eleve o nome do Senhor e que seja para a honra e glória do Senhor, em todos os aspectos. É a isso que ele nos chama. A justiça pertence a Deus e nós a vergonha. Por quê? Porque nós não praticamos a justiça, não vivemos de acordo com a palavra do Senhor e nem ouvimos a voz daqueles que, em nome de Deus, nos adverte dos nossos pecados e do mundo e da vida que nós vivemos diante de sua palavra. Que essa seja nossa meditação nesse início de semana, para começar bem a semana, começar a semana em boa companhia, meditando na palavra de Deus. Que assim seja. Eu quero, nesse momento, orar por você. Eu quero orar por sua família, onde você estiver. Você pode aí mesmo colocar a sua intenção, você pode pensar no seu coração, você não precisa nem expressar em voz alta, você não precisa escrever aqui, mas coloque diante de Deus e nós vamos orar juntos nesse momento. Deus bendito, Pai querido, Senhor, escuta as orações do seu povo que nesse momento se coloca diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo que vive distante do Senhor. Que o Senhor, que teu Espírito Santo, nos leve a uma vida de santidade, a uma vida de virtude, a uma vida de justiça, a uma vida de paz e de comunhão. Que o Senhor tome em suas mãos os enfermos, as pessoas que sofrem, as pessoas angustiadas, as que passam toda sorte de problemas. Que o Senhor tome-as para si, que o Senhor tome-as em seus braços, acolhendo-as, curando os enfermos, perdoando os nossos pecados, consolando os aflitos e dando esperança àqueles que a perderam. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, uma boa noite, então, a vocês. Que o Senhor os abençoe. Quarta-feira nós temos culto aqui na nossa igreja e também é transmitido às 19h30. Eu convido você para participar com a gente, tá bom? Que Deus o abençoe. Uma boa semana e fique em boa companhia.